Pai, nesta manhã oramos para que a Tua Palavra ela possa sondar o nosso coração e oramos para que a Tua Palavra ela possa encontrar espaço e lugar para fazer morada no nosso coração. Mas mais do que fazer apenas morada ou ocupar lugar, que ela possa produzir o efeito que Tu desejas em cada um de nós, Senhor. E por isso oramos, Senhor, para que Tu possas falar connosco através da Tua Palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo ele possa encontrar espaço disponível em nós para fazer aquilo que precisa ser feito. Pedimos-te isto no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos no início de um novo ano, 15 dias passaram, e acho que é legítimo falar de resoluções de novo ano. Ainda estamos nos primeiros 15 dias e, assim, uma sondagem muito rápida. Quem é que alguma vez já fez alguma resolução de novo ano? Vá lá, manifestem-se. Eu sei que nem todos eventualmente são desse tipo de resoluções de novo ano, nem todos eventualmente têm essa prática de sentar, pegar num papel, numa caneta, numa folha, fazer um quadro, escrever uma série de avaliações, perceber aquilo que foi o ano que passou e projetar de alguma maneira o ano seguinte. Mas eu acho que todos nós, de uma forma mais intencional ou menos, mais ou menos consciente, todos nós acabamos por pensar um pouco em retrospectiva no ano que passou, e há quem o faça no início de cada ano civil, há quem o faça no início ou no final de cada ano letivo, mas de alguma maneira todos nós pensamos um pouco naquilo que foi o tempo que passou, o ano que passou, e projetamos de alguma maneira o que está para a frente. E eu não sei quantos de nós gostam de ser encorajados, ler alguma coisa, ver alguma coisa, conhecer alguma coisa que nos deixe encorajados. Alguém é assim ou não? Eu sou assim. E eu gostava que, nesta manhã, aquilo que eu vou partilhar não fosse altamente desencorajador. É verdade. E eu, por causa disso mesmo, até dei o título àquilo que irei estar a partilhar nesta manhã como uma mensagem altamente desencorajadora. Ou pode ser. Eu espero que não. Ore para que o Espírito ele possa, mais do que desencorajar-nos, encorajar o nosso coração a ser mais parecido com Jesus, mas já estou a dar spoiler, pode ser alguma coisa altamente desencorajadora. Enquanto me preparava e enquanto estudava para aquilo que ia partilhar, a internet tem destas coisas, nós encontramos muitas coisas na internet. E uma das coisas que nós encontramos na internet são estudos acerca de resoluções de novo ano, que é uma coisa fantástica. E dos muitos estudos que existem, um deles diz que há uma percentagem muito curiosa de pessoas que, fazendo resoluções de novo ano, ainda nem chegou a 31 de janeiro e já desistiram delas. 84% das pessoas que estabelecem alguma resolução para um novo ano ainda nem chegou ao final do primeiro mês desse novo ano e já desistiu dessa resolução. Aliás, este mesmo estudo dizia uma coisa ainda muito curiosa. É que há um dia, neste mês de janeiro, que é chamado do Quitter's Day, que é o dia do desistente, o dia daquele que desiste. E ele está próximo, ok? É dia 19 de janeiro. Este estudo diz que no dia 19 de janeiro é o dia mais propício a que haja desistência, abandono das resoluções que nós estabelecemos para o novo ano. E eu espero mesmo que esta não seja, que esta mensagem não ajude a que isso aconteça. Ou por um lado espero, dependente do tipo de resoluções que estamos a fazer, talvez seja benéfico que esta mensagem seja altamente desencorajadora. Mas nestas avaliações que nós fazemos e que nos levam a fazer resoluções de novo ano, nós fazemos avaliações dos mais diversos tipos muito pessoais, avaliações em família, percebemos como é que está o tempo, o nosso tempo, o que é que temos feito com ele, o nosso trabalho, avaliações financeiras, económicas, da nossa gestão, enfim, um mar de possibilidades. E a verdade é que, fruto dessas avaliações, dessas ponderações que nós fazemos, na maior parte das vezes, são essas avaliações que nos levam, então, a tomar alguma decisão. A perceber, a discernir aquilo que, no estado em que nos encontramos, em que alguma coisa em nós se encontra, e a decidir fazer, leva-nos num caminho de fazer alguma coisa diferente. E eu creio que, como cristãos, como seguidores de Cristo, nós somos também desafiados e exortados a fazer essa mesma avaliação. Na verdade, não uma vez por ano apenas. E a avaliação que somos exortados e encorajados a fazer é perceber o quanto em nós está alinhado com Deus e com a Palavra. Não sei se eventualmente já fizeram alguma pergunta do género: quanto de mim está alinhado com o exemplo de Cristo? Quanto em mim, o quanto das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas motivações está de alguma maneira a resplandecer Cristo na vida daqueles que estão à minha volta, na vida daqueles com quem eu me relaciono, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, da minha família, os meus filhos? E a verdade é que, quando nós vamos à Bíblia, quando nós vamos à Palavra de Deus, ela também tem uma resolução para nós. Só que, na verdade, ela não tem apenas mais uma resolução. Aliás, na verdade, ela não muda de ano para ano. É, nisso a Bíblia é muito clara e direta. Ela não vai mudar a sua resolução consoante o nosso estado de espírito, o nosso humor. E a única resolução, a meta que nós encontraremos na Palavra é, num processo de transformação, num caminho com Cristo, sermos cada vez mais e mais parecidos com Jesus. Chamamos a isso um processo de santificação. E nesta manhã eu gostava que nós pudéssemos ler juntos na Palavra. Vamos à Palavra. Pudéssemos ler juntos a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, e começaremos logo no versículo 1. Mas antes de nós começarmos a ler a palavra, só para dar aqui um contexto muito rápido, que eu penso que é interessante conhecermos da igreja para quem Paulo escreve esta carta, à igreja em Filipos. Só para vos dar assim um contexto muito, muito rápido, esta cidade de Filipos, ela era uma cidade até eventualmente bastante parecida com a qual nós moramos aqui em Lisboa. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade importante na região, era uma cidade ali da Macedónia, atualmente o nordeste da Grécia, e era uma cidade que, pela sua localização, perto do mar Egeu, era ali uma porta de entrada para muita gente que vinha da Ásia. Era uma cidade muito diversa, com uma composição de gente muito distinta, e tal como era a cidade, assim também era a igreja. Aliás, o livro dos Atos, no capítulo 16, ele dá-nos algumas informações acerca daquilo que se crê ser inclusivamente o início da igreja aos Filipenses. Ele fala-nos de uma mulher chamada Lídia, que era uma judia convertida e que era uma mulher próspera, com boas condições financeiras, uma mulher de negócios. E a Bíblia diz que, fruto da pregação de Paulo, o Senhor abriu os olhos do entendimento de Lídia e ela converteu-se, ela e a sua família. Então fala-nos desta mulher, Lídia, uma mulher com boa condição económica, mas fala-nos também de uma menina que era escrava e que estava possuída por um demónio com um espírito de adivinhação. E a Bíblia conta-nos que, fruto da oração de Paulo e Silas, esta menina é liberta. E precisamente por causa disto que aconteceu, aqueles que detinham esta criança e que faziam um negócio com esta capacidade de adivinhação dela, eles prendem Paulo, colocam-no numa prisão, e temos aquele episódio conhecido na vida de Paulo e Silas, onde eles, estando presos, num momento de louvor e ação de graças, cerca da meia-noite há um terremoto, as cadeias quebram-se, as portas abrem-se e Paulo é liberto. E o carcereiro que estava nessa prisão ele é também tocado pelo Espírito Santo e aquilo que acontece é que ele converte-se. Ele e todos aqueles que estavam junto dele, a sua família. Então, temos aqui só nesta pequena porção da palavra lá no livro dos Atos, no capítulo 16, aqui uma composição muito diversa. Gente próspera de negócios, crianças que tiveram eventualmente uma infância muito difícil, escravos, gente do Império Romano, carcereiros, habituados eventualmente a lidar com pessoas de uma forma muito rude, bruta. E não sei se isto se assemelha a alguma coisa, alguma realidade que nós conhecemos, mas eu parece-me que sim. Então aquilo que Paulo escreve aos filipenses, eu acho que está bem adequado àquilo que nós precisamos discutir hoje também. E esta carta que Paulo escreve aos filipenses, ela é muito interessante porque ela é apelidada por alguns como a carta da alegria. E esta carta é escrita até num contexto particular, porque Paulo está preso. É interessante Paulo estar preso e a maior parte das coisas que ele escreve remeter para uma atitude de alegria. Já lá iremos. Vamos ler a palavra de Filipenses 2, no capítulo... Filipenses, no capítulo 2, no versículo, a começar no versículo 1. Estou a ler da versão Bíblia para Todos. Diz assim a palavra: portanto, se algum encorajamento, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguns entranhados afetos e sentimentos de compaixão resultam da nossa união com Cristo, então peço-vos que me deem a grande satisfação, e algumas traduções dizem que completem a minha alegria, de viver em harmonia. Estejam unidos pelo mesmo amor, numa só alma e nos mesmos sentimentos. Não façam nada por ambição pessoal nem por orgulho, mas com humildade considerem os outros superiores a vós próprios. Que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Tenham os mesmos sentimentos. Outras traduções dizem: tenham a mesma atitude que havia em Cristo Jesus. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, e vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte, e morte na cruz. Eu não sei se vocês já estão a perceber onde é que isto vai parar. Eu avisei que isto poderia ser uma mensagem altamente desencorajadora. Mas é muito interessante nós analisarmos a forma como Paulo está a construir este discurso aqui na carta aos filipenses. A forma como Paulo está a construir este discurso é uma espécie de forma gradativa, ou seja, Paulo vai construindo quase como por degraus, em crescendo. E aquilo que Paulo está a dizer são exortações que, de alguma maneira, elas não funcionam de uma forma isolada. Elas têm que estar, de alguma forma, misturadas umas com as outras. O teólogo N.T. Wright ele tem uma ilustração muito interessante para esta porção da Bíblia em Filipenses. Ele diz que aquilo que Paulo está a escrever, estas exortações que Paulo está a escrever, elas são como peças, como rodas de uma engrenagem. Elas não funcionam de forma isolada. Assim que nós mexemos uma, automaticamente vamos precisar de mexer a outra. E mexendo a outra também vai mexer, e a seguinte a mesma coisa. E elas vão funcionar, sempre que alguma se mexe. Ou seja, o movimento de uma roda desta engrenagem vai levar a um outro movimento seguinte. E a verdade é que se nós tentarmos retirar uma roda de engrenagem, o que é que irá acontecer? Não irá funcionar corretamente. Aliás, nem é possível uma engrenagem funcionar de forma isolada. Então, o discurso de Paulo ele começa de alguma maneira um pouco mais suave, eu estou a colocar muitas aspas, mas ele acaba com aquilo que é a resolução que nós falávamos no início. Ele acaba com aquilo que é a resolução, a meta, o objetivo de Cristo para cada um de nós, que é a cruz. E se nós analisarmos, e eu pedia que pudéssemos fazer em conjunto, se nós começarmos a analisar aquilo que Paulo exorta aos filipenses, no versículo 2, Paulo diz... Aliás, Paulo começa por dizer, se existe resultado prático da nossa comunhão com Cristo, ou seja, se o facto de estarmos unidos a Cristo tem algum resultado prático em nós, então eu peço-vos que vocês vivam em harmonia. Até aqui parece fácil. Até aqui não, as resoluções ainda estão lá. Ainda nenhum de nós está nesse dia 19 de janeiro, no dia do desistente. Até aqui ainda não é muito difícil. Mas Paulo não fica por aqui. E diz, estejam unidos pelo mesmo amor, numa só alma e nos mesmos sentimentos. E aqui já nos começamos a aproximar do dia 19. Aquele dia do desistente. Aqui já começa a ser um pouco mais complicado, até porque cada um de nós é diferente, cada um de nós se sente de forma diferente, cada um de nós tem a sua personalidade. Mas com um bocadinho de esforço ainda conseguimos estar encorajados e manter-nos com a nossa resolução. Paulo continua, versículo 3. Não façam nada por ambição pessoal, nem por orgulho. E aqui já estamos no dia 19. Aqui já... Sério, Paulo? Estás mesmo a dizer que aquilo que eu estabeleci lá no início do ano, no final do ano passado, ou no início deste ano, não façam nada por ambição pessoal. Já fazemos parte dos 84% que desistiu dessa resolução. E Paulo continua... Como se não bastasse, Paulo ainda continua. Mas com humildade, considerem os outros superiores a vocês próprios. Sério, Paulo? Já não chegava? Não podia ter terminado ali no 3? E Paulo continua. Que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Aquilo que Paulo está a dizer é, não é apenas aqueles que conseguiram passar o primeiro mês e que se mantêm firmes nas suas resoluções... Não. Paulo aqui não dá margem para dúvida. Paulo diz que ninguém procura apenas o seu interesse, mas também o dos outros. E aqui já estamos num caminho sem volta. E Paulo continua dizendo, tenham o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. E é muito interessante analisar... O discurso de Paulo aqui neste versículo 5, porque a palavra que Paulo utiliza, e eu estou aqui a colocar-me num campo difícil, porque eu estou a competir aqui com mestres do grego e espero não cometer aqui nenhuma calinada, mas o Jonathan está ali, que ele é bem mais mestre que eu no grego, ele pode corrigir-me. A palavra que Paulo utiliza no original é a palavra phroneo. Que traduzida, este verbo traduzido significa sentimento, mas não apenas um sentimento que fica no nosso conhecimento, no nosso intelecto. É um sentimento que de alguma maneira nos impela à ação. Aliás, Paulo utiliza a mesma palavra para tenham e para sentimento. A palavra que Paulo utiliza é intencional. Ou seja, Paulo está a dizer que vocês tenham em vocês a mesma consciência, o mesmo entendimento que havia em Cristo Jesus, mas que não seja apenas um conhecimento, que ele possa descer ao vosso coração e que de alguma maneira isso vos empurre, que vos constranja a alguma ação. E Paulo termina com esta escrita que na verdade é aquilo que se acredita ser um hino da igreja primitiva, até muito conhecido na igreja, portanto, Paulo utiliza alguma coisa que era bem conhecida para eles e Paulo fala então acerca de Jesus e diz que ele, Jesus, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens e, vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte na cruz. E a verdade é que Paulo está bastante consciente da importância deste entendimento, deste sentimento froneo que nos leva à ação. Porque Paulo, ele faz questão de exortar-nos para que não façamos nada por ambição pessoal, nem por orgulho, mas por humildade. E o próprio profeta Jeremias, quando escreve ao povo, ele diz que enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer outra coisa. Então, a verdade é que nós vivermos e projetarmos e percebemos aquilo em que precisamos de investir num novo ano, com base nas avaliações que nós fazemos de nós próprios, pode eventualmente parecer uma ideia espetacular, uma solução incrível, mas provavelmente irá revelar-se um erro tremendo, porque ela vai ser baseada simplesmente no nosso orgulho, no nosso ego, ou com a intenção de nós, de alguma maneira, aumentarmos a nossa autoestima. Ela teve apenas por base uma comparação com outro. Eu, na comparação com outro, percebi alguma coisa que eu tinha falta. Então eu estabeleço alguma coisa que eu preciso alcançar. Então eu penso que o desafio de Deus para nós nesta manhã é percebermos realmente quem é que está a orientar e a definir as nossas resoluções, as nossas decisões de novo ano. Será que elas estão necessariamente a apontar para a cruz, tal como Paulo está a fazer? É porque se elas não estiverem a apontar para a cruz, elas estão a apontar simplesmente para isto, para o nosso ego, para o nosso orgulho, para a nossa necessidade de alguma maneira aumentar a nossa autoestima, fruto da falta de alguma coisa que nós encontramos ou sentimos dentro de nós. E eu nestes dias tenho estado à volta de dois livros, duas ofertas do Rafael, do pastor Rafael Cassiano, que esteve, partilhou a palavra connosco no domingo passado. Muito bons. Eu aconselho, pode não ser fácil encontrar, este aqui pelo menos, o próprio Rafael escreve neste livro, chama-se Igreja Sinfónica. E é um desafio à unidade dos cristãos, à harmonia entre os cristãos. E este livro, livrinho, 40 e poucas páginas, 48 páginas, do pastor e autor Timothy Keller, Ego Transformado. Este livro são menos de 50 páginas de socos no estômago. É mesmo. E o autor deste livro, o pastor Tim Keller, ele diz que um dos perigos de nós basearmos as nossas decisões, as nossas resoluções de ano novo, com base nestas avaliações, no nosso orgulho, no nosso ego, na nossa necessidade de alguma maneira de aumentar a nossa autoestima por alguma falta que possamos ter, elas são baseadas em alguma coisa que é extremamente vazia e insuflada. E que por causa disso é extremamente frágil. E eu tinha pensado nisto, mas acabei por não trazer, mas no culto das nova Ruth foi à mala dela e quando ouvia isto lembrou-se de dar aqui este balão. E é exatamente esta a ilustração até que o autor utiliza neste livro. O nosso ego é como este balãozinho aqui. É assim, bonito, vermelhinho até, da cor do nosso coração. Ele até parece grande, mas ele está cheio de alguma coisa que é vazia. Ar. E por causa disso, este balão, esta simbologia do nosso ego, isso é extremamente frágil. Não é preciso ser muito perspicaz para perceber o que é que acontecerá se eu chegar aqui, enchendo até, nem preciso estar tão cheio, chegar aqui com alguma coisa um pouco mais pontiaguda. O que é que irá acontecer a este balão? Ele irá arrebentar. Eu só não arrebentei porque pode haver aqui alguém com a fobia de arrebentamento de balões, que eu nem sei o nome, mas sei que existe. E eu não quero causar-vos fobia, porque esta já pode ser uma mensagem altamente desencorajadora. Então, eu não quero contribuir para isso, ok? Então, em que é que estão baseadas as nossas resoluções? as nossas decisões? Será que elas estão baseadas no nosso orgulho ou elas estão realmente baseadas na palavra? Será que nós estamos dispostos a ser desafiados pela palavra? O orgulho leva-nos a... O orgulho, o ego, a nossa autoestima, a necessidade de aumentá-la, ela leva-nos a trabalhar e a perseguir coisas que nós até nem gostamos. A fazer dietas que nós até detestamos. Eu usei dietas intencionalmente porque, eventualmente, essa é, segundo esse estudo também, das principais resoluções que nós temos no novo ano. E não tem mal nenhum, ok? Não tem mal nenhum. E nós tomámo-las baseadas, como eu dizia, apenas numa necessidade de comparação com o outro. Mas o nosso ego, o nosso orgulho é como um buraco negro. Ele engole tudo o que lá cai. É tipo a nossa máquina de lavar roupa. De vez em quando lá vai uma meia. E lá se vai o par e nós não encontramos. Mas nós temos a certeza que metemos o par lá dentro da máquina. É tipo, o ego é tipo a máquina... Eu espero que vocês no final da mensagem de hoje não retenham apenas que o nosso ego é como a máquina de lavar roupa. Ok? Espero que retenham um pouco mais do que isto, mas... É o nosso orgulho, o nosso ego é como um buraco negro. Ele absorve tudo o que lá cai. Só que ele continua vazio. E a verdade é que Paulo ele é muito intencional na forma como ele descreve, como ele escreve este discurso, porque aquilo que Paulo está a fazer é está a apresentar-nos este caminho difícil, sim, mas ele no final está a apontar para Cristo. E aquilo que Paulo está a dizer é que Cristo ele já inaugurou a possibilidade de vivermos desta forma. Aliás, o versículo 6 deste trecho ele é muito interessante, porque Paulo, ele, como eu disse, ele utiliza um hino antigo da igreja primitiva para concluir esta reflexão dele. E Paulo diz que Jesus, tendo todo o direito, Jesus tendo todo o direito, era-lhe perfeitamente legítimo. Ele não quis agarrar-se a esse direito. Ele esteve disposto a ser ele a inaugurar este caminho. Então, Jesus, sendo Deus, não quis agarrar-se a esse direito, lá se vai por água abaixo qualquer tentativa minha de querer-me agarrar ao que quer que seja, que eu até possa considerar perfeitamente legítimo. O teólogo N.T. Wright também... Ele dá uma ilustração muito, muito bonita e curiosa acerca desta passagem. Ele diz que Jesus não considerou como uma vantagem, como um direito. Antes considerou como um compromisso com o plano divino, com a trajetória da nossa salvação. Jesus é o Deus que abandona os seus direitos, aquilo que lhe é perfeitamente legítimo, por amor ao mundo, por amor à humanidade. E nesta manhã eu não sei o efeito que a palavra tem no nosso coração, em nós, depois de ouvirmos isto, mas eu acho que nós somos realmente convocados, exortados, chamados para viver de uma maneira que é realmente contra a cultura. O próprio Paulo, nesta mesma carta aos Filipenses, um pouco antes, poucos versículos antes, no capítulo 1, no versículo 20, Paulo a escrever aos Filipenses, ele diz que o meu grande desejo e esperança é que não venha a ser envergonhado, mas que agora, ou seja, mesmo nesta condição, preso, tal como tem sido sempre, eu tenho a coragem para mostrar a grandeza de Cristo em mim próprio, seja pela vida, seja pela morte. De facto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, aquilo que Paulo está a dizer, e esta é até das, eventualmente das frases mais conhecidas de Paulo. Aquilo que Paulo está a dizer é: para mim não há outra forma de viver. Aliás, não é possível. Para mim só é... a única forma que eu posso apontar como a verdadeira forma de viver é viver como Cristo. Para mim viver é Cristo. Viver é apontar para a cruz. Viver é estar disposto a seguir o caminho que Jesus seguiu. Aliás, melhor do que isso, só mesmo morrer para poder estar com Ele. Para mim não há outra forma. E a minha oração nesta manhã é para que, à medida que nós lemos a palavra e que, como eu dizia, num processo de transformação, porque é realmente um processo, não está em nós. Que num processo de transformação, num caminho com Cristo, nós possamos cada vez mais ser parecidos com Jesus. Estarmos disponíveis para fazer este processo de transformação, de caminho com Cristo, que nos leva a adquirir este pensamento, este sentimento, mas não apenas, como eu dizia, o sentimento que fica no intelecto, fica apenas no nosso conhecimento, mas o sentimento, a ação, que deixa ao nosso coração e que nos impele, que nos constrange a viver como Jesus viveu. O próprio Paulo, no livro aos Romanos, ele escreve alguma coisa diretamente relacionada com isto. Romanos, no capítulo 12. Paulo está a dizer assim, Romanos capítulo 12, no versículo 2. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Eu vou repetir. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, ou outras traduções dizem com o padrão deste mundo, mas transformem-se, ou seja, que em vós haja um processo de metamorfose, de transformação, de mudança. E Paulo diz mesmo adquirindo, ou seja, que possa passar a existir em vós, que possa passar a fazer parte de vós alguma coisa que não existe, mas que eu vos encorajo a que possa existir. Transformem-se adquirindo uma nova mentalidade, um novo pensamento, este pensamento froneu, pensamento à ação. E assim, desta forma, quando isto ocorrer em vocês, irão compreender qual é a vontade de Deus. Isto é, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Então esta é a mente de Cristo. Este é o pensamento que estava em Cristo Jesus e que precisa de estar em nós também. Este é o pensamento à ação que Paulo estava a exortar que pudesse desafiar a igreja lá em Filipos, mas que precisa de necessariamente desafiar-nos nos dias de hoje ainda. E se, tal como Paulo escreve aos filipenses, se existe resultado prático, existe algum efeito prático de pertencermos a Cristo, nós precisamos que este entendimento nos pertença a nós também. Se existe alguma consequência prática de estarmos unidos a Cristo, este entendimento, este sentimento que havia em Cristo Jesus, ele precisa de estar em nós também. Eu nesta manhã gostava de que nós pudéssemos terminar com um tempo de oração. E eu queria pedir ao Simão também que pudesse subir para nos dirigir neste momento também. no final. E eu gostava que nós pudéssemos terminar com oração e... e desafiar cada um de nós a que pudéssemos, neste tempo de oração, nós pudéssemos pedir a Deus que realmente pudesse sondar o nosso coração e que pudesse trazer à luz do nosso entendimento em que é que nós temos baseado as nossas resoluções, as nossas decisões de ano novo, de mês, de dia. Pouco importa. E a verdade é que nós somos realmente desafiados a fazer este caminho de transformação. E a verdade é que não estando em nós essa capacidade, estando completamente dependentes do Espírito para o fazer, a boa notícia é que, tal como Paulo escreve, esse caminho já foi inaugurado por Cristo. Ele tinha todo o direito de não o fazer, mas ele não quis agarrar-se a esse direito. Ele inaugurou esse caminho para nós, para eu e tu percorrermos. Então o que é que me tem travado a mim de querer basear as minhas intenções, os meus desejos, as minhas motivações em algo que não seja a palavra? Em alguma coisa que não seja o exemplo de Cristo? Será que eu tenho a coragem, a ousadia, a convicção de, mesmo não estando em mim, esse desejo ainda, eu dizer: Deus, eu quero dizer como Paulo que para mim viver é Cristo, viver é como tu viveste. Viver é estar disponível para uma atitude de humildade, de sujeição, de esvaziamento, de rejeição, de serviço. E à medida que nós somos dirigidos pelo Simão nesta música, eu desafio mesmo a que nós pudéssemos pedir a Deus que possa trazer ao nosso coração quais têm sido realmente as motivações do nosso coração. Pai, traz ao meu entendimento quais têm sido as motivações do meu coração. Em que é que eu tenho baseado as minhas decisões? São apenas em ambição pessoal, em orgulho, em aumento da autoestima. E se elas têm sido apenas nisso, é porque eventualmente o nosso ego, o nosso orgulho, aquilo que existe dentro de nós é como um balão. Ele está grande, mas vazio. Não há nada sólido lá dentro. E esse espaço precisa de ser ocupado. Só que esse espaço não vai ser ocupado por aquilo que tu precisas constantemente de perseguir, das resoluções que tu precisas constantemente de buscar ano após ano. Esse espaço, ele irá ser preenchido num processo de transformação com Cristo, fruto da ação do Espírito Santo em mim, em ti. E onde o nosso coração vai sendo moldado e transformado e quebrado e partido de acordo com a mente de Cristo, com a atitude de Jesus. Pai, nesta manhã nós queremos chegar a Ti com uma atitude de humildade, conscientes de que nós precisamos de Ti mais do que qualquer outra coisa, Deus. Precisamos de Ti porque Tu és o pão da vida. Tu és aquele que tem a capacidade de saciar o nosso interior, qualquer falta que possa existir em mim, Deus. Mas ao mesmo tempo que o fazemos e que desejamos ser saciados, nós reconhecemos que precisamos de ser transformados. Precisamos que a Tua palavra, ela penetre no nosso coração. E que ela possa mostrar aquilo que precisamos de mudar. Deus, e que aquilo que escutamos nesta manhã não possa ser altamente desencorajador. Mas pelo contrário, que nos possa desafiar a num caminho contigo, dependentes do Espírito Santo que há em nós. Nós precisamos ser cada vez mais e mais parecidos contigo, Jesus. Reconhecemos que em nós não temos essa capacidade. Reconhecemos em nós que eventualmente até nem existe esse desejo. Mas queremos em fé dizer e declarar que para nós viver será sempre como tu viveste, Jesus. E nesse processo nós descobriremos qual é a tua vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Oramos para que nesta manhã, Senhor, tu sondes o mais íntimo do nosso ser, o mais íntimo do nosso coração, que nem aquilo que nós mesmos conhecemos, nem as motivações que nós mesmos percebemos que existam em nós, Senhor, que tu possas trazer à luz do nosso entendimento e numa atitude de humildade, de sujeição a ti, nós possamos estar disponíveis para dizer: eis-me aqui, transforma-me, renova o meu entendimento de acordo com a tua palavra, para que eu possa adquirir uma nova mentalidade, a mentalidade que existiu em ti, Jesus, que estiveste disposto a inaugurar este caminho que eu hoje posso percorrer contigo, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.